Entrevista.
Pessoal, a gente vai falar agora sobre a qualidade da água servida nas cidades. Eu tenho na linha o Dr. José Rui Machado Reis. Ele que é farmacêutico, mestre e doutor em ciências, química e biotecnologia. Ele é pós-doutor em fisiologia neural, é professor de análise, controle e tratamento de água e de química medicinal do curso de farmácia da Universidade Federal de Alagoas, além de ser membro das comissões de ensino do Conselho Federal de Farmácia e Regional de Farmácia de Alagoas. Doutor José Rui Machado Reis, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos. Muito prazer em estar aqui com vocês. Passando um pouquinho de informação, trocando sempre informações positivas.
É verdade, doutor Rui. Eu queria já começar nosso bate-papo te perguntando se a nossa água, né, a água que a gente consome nas cidades brasileiras, se ela é de boa qualidade e o que que define uma água com qualidade no Brasil?
Isso, de um modo geral, essa água, né, para poder ser consumida, ela é captada, né, dos mananciais e ela é tratada, tem nas estações de tratamento de água. Então, são várias, né, estações de tratamento de água ao longo, né, do país, onde essa água vai passar por diversas etapas, floculação, decantação e outras na estação de tratamento de água, tendo em vista deixá-la própria para o consumo humano. Afinal de contas, a água, né, a qualidade da água, ela é um indicativo de saúde, né, de uma população. Então, se ela tem uma boa qualidade, com certeza a população vai estar bem de saúde nesse quesito.
E no Brasil a água é boa, doutor Rui?
É boa sim. Com certeza a gente faz análise constantemente e tem os parâmetros também, obedece todos esses parâmetros. A água é de boa qualidade sim. A água que chega às residências das pessoas, de modo geral, ela é uma água boa sim.
Entendi. Então, assim, a água, ela passa por um tratamento e até ela chegar na nossa casa, né, nas nossas escolas, no nosso trabalho, ela chega com a mesma qualidade ou pode acontecer dela ir perdendo qualidade nesse trajeto?
Não, as estações de tratamento de água e as encarregadas, né, pela distribuição, não sei se vocês percebem, sempre tem, elas fecham determinados trechos para manutenção. Então, esse é um ponto muito positivo, que nós deveríamos fazer também, que é outro assunto que a gente vai estar tocando. Então, elas sempre têm manutenções desses trechos da distribuição. Então, consequentemente, a água que sai da estação de tratamento de água e que chega nas residências, nos prédios públicos, ela chega com uma qualidade boa, com certeza.
Tá certo. Agora, eu sei que o senhor coordenou uma pesquisa, né, de um aluno de mestrado sobre a qualidade da água que era servida numa escola municipal em Alagoas, e essa pesquisa detectou a presença de parasitas na água, né? Que parasitas foram esses detectados, doutor José Rui? Como que eles apareceram ali e que problemas de saúde eles podem causar, né, aos usuários daquela água, ou poderiam causar?
É isso aí, muito importante esse questionamento, como é que eles apareceram, né? Então, a gente fez um estudo numa escola de pessoas mais humildes, onde a gente verificou, devido às condições de higiene dos alunos, há uma maior quantidade de parasitose que a gente detectou. Sejam elas, a gente detectou giardia, aceros lumbricoides, Escherichia coli, então, e vários deles, né, um poliparasitismo também em algumas crianças. Isso tudo devido à falta de higiene dos alunos, né? E aí termina contaminando aquela água e prolifera constantemente isso no ambiente, seja escolar, seja nas residências deles.
Mas como assim, professor ou professora, como assim, doutor, na prática? Como que foram os alunos, a questão da higiene, que contaminou a água na prática?
Que os alunos normalmente, eles não, as noções de higiene, não lavavam bem as mãos, não tinham conhecimento de lavar bem as mãos, de lavar bem os frutos antes de consumi-los, de deixar eram pessoas carentes, então não tinham em boa parte das residências deles a água canalizada, consequentemente tinha que armazenar essa água. Então, quando você manuseia muito essa água, né, não só dos alunos, mas dos pais também, então você, quando manuseia muito a água, você tem a possibilidade maior de contaminá-la.
Entendi.
E esse é o ponto aí, que a gente fez toda uma campanha educativa com pais, professores e os alunos, né? Fizemos um exame de fezes, né, inicialmente, para poder detectar essas parasitoses. Entramos com tratamento farmacológico e todo um trabalho educativo. E o bom da pesquisa foi que a gente detectou uma diminuição dessas parasitoses quando a gente realizou um segundo exame de fezes com 6 meses. Ou seja, mostrando que esse trabalho educativo, ele pode surte efeito benéfico com relação à diminuição dessas parasitoses.
Nossa, que bom, doutor Rui. Agora, no processo de tratamento, que geralmente acontece, né, da água, antes de sair, né, para as casas, para as escolas, isso, tudo mais, a água recebe adição de algumas substâncias, né, como flúor, cloro. Por que que isso é importante, doutor Rui?
É porque quando você pensa em flúor e cloro, né, tem que ter muito cuidado com tudo isso. O cloro, vamos pegar primeiro o cloro ele serve para poder matar uma boa quantidade de bactérias, né? Ele causa dentro da bactéria uma diminuição desse consumo de glicose, do metabolismo da glicose, e aí termina matando essa bactéria. Então, por isso que ele é adicionado. Aí tem várias fontes de cloro, o mais comum é o hipoclorito, né, de sódio. Quando eu falo tem que ter cuidado, é porque as pessoas têm sempre aquela ideia de colocando muito, vou matar muito. Mas tem que ter muito cuidado com isso. A água, ela para poder você adicionar, né, o hipoclorito de sódio, tem que adicionar o que é dado, né, nos postos de saúde, de 2 a 4 gotinhas ali que ele está indo. Então tem que ter cuidado com essa quantidade. Verificar se essa água, né, ela tem substâncias orgânicas, porque se você me coloca uma quantidade ali boa de hipoclorito, pensando que está acondicionando, está melhorando a qualidade da água, você termina gerando o que a gente chama de substâncias, né, os trihalometanos, que são substâncias cancerígenas. Então, tudo tem que ser usado de forma orientada. Os postos de saúde têm profissionais de saúde para isso, para orientar direitinho como é que se deve utilizar essa fonte de cloro, que é o hipoclorito, que é distribuído nos postos de saúde.
Perfeito.
Já com relação ao flúor, aí tu tens a questão da fluoretação da água com o intuito da melhoria, da prevenção da cárie dentária, né? Nosso dente, ele tem a hidroxiapatita, então quando você coloca ali o flúor na água, a intenção é formar fluoroapatita, né, no teu dente, que é mais resistente, mais forte essa questão da cárie.
Essa questão do hipoclorito, então, que o senhor falou, é muito importante. Tem muita gente que às vezes se equivoca, né? Ah, vou botar uma gotinha a mais para garantir. Não pode, né, doutor Rui?
Tem que ter muito cuidado com relação a isso. É uma substância química. Eu, enquanto farmacêutico, a gente sempre orienta. Medicamento, tu vai puxar para medicamento. Medicamento é bom na dose certa e na indicação certa. Então, substância química é coisa boa quando usado de forma coerente.
Entendi. E doutor Rui, quais que são outros erros que as pessoas cometem em casa na hora de manejar a água e que podem resultar em contaminação?
Literalmente você tem aí, porque nessas casas, se você é uma pessoa que condiciona na sua caixa d'água, isso é um dos principais, as pessoas não fazem manutenção periodicamente da sua caixa d'água, da sua cisterna, lavar o bico da tua torneira. Então são coisas comuns. Eu fiz recentemente um trabalho com alguns alunos, a gente pegou os bebedouros, e a gente verifica, devido a você não ter essa manutenção, essa palavra-chave, eu acredito, manutenção desses locais, você termina proliferando, porque água é fonte para a vida de ser vivo. Então, se você deixa aquilo dali sem um devido acondicionamento, sem um devido à limpeza, você propicia sim a proliferação de micro-organismos naquele local.
Ai, doutor Rui, sou tão desconfiada com o bebedouro.
E seja mesmo, porque são coisas meio complicadas. A gente acha realmente que está ali. Porque o bebedouro, o que é que acontece? Você está tendo o bebedouro, ele fica aberto. Então, o vento, quando bate ali, ele traz bactérias, traz poeira, traz tudo. Aquilo junto com água, pronto. É prato cheio para poder haver uma proliferação, né? Aqui dali.
Ai,
Nutrientes que
ai, ai.
podem chegar. Então, quando você deixa aquele ambiente, né? Aquele local com água aberto, ele com certeza pode ficar e vai ficar susceptível a uma proliferação
É, e fica até a
bacteriana.
dica aqui para os pais, professores, enfim, para quem tem bebedouro nas escolas, no trabalho, cobrar, né, a manutenção, a limpeza, ficar em cima ali de olho. Doutor Rui, adorei conversar com o senhor, muitíssimo obrigada. Acho
Que bom.
que o pessoal entendeu, né, que também para manter a água de casa sempre com uma boa qualidade, cuidar da cisterna, cuidar da torneira, deixar tudo limpinho, fazer manutenção também em casa, né, doutor Rui?
Exatamente. Muito importante. Tá joia?
Tá certo. Olha, muitíssimo obrigada. Um abraço enorme para o senhor e até a próxima.
Tá bem, vocês todos também. Muito obrigado pela disponibilidade. Sempre aberto a passar boas informações aí para a sociedade.
Obrigada, doutor.